trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar, 95.3 FM.
Eu sou o Renato.
Eu sou o Ricardo Luiz, mais conhecido como Pequi.
Então, Pequi, hoje a gente vai falar sobre aqueles joguinhos que sempre aparecem na sua página inicial do YouTube.
Ah, você tá falando tipo aquela vez que eu ganhei no Fortnite dando 40 kills?
É bem isso. São aqueles jogos que sempre fazem notícia e sempre aparecem nas redes sociais. Os chamados jogos virais.
Nossa. Bem, ouvinte, então prepare-se para ser espalhado por esse vírus, pois o Por Trás dos Controles vai começar. Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Hoje vamos falar sobre jogos virais e para ajudar a gente nesse diálogo trouxemos Thiago.
Thiago, bem-vindo ao nosso programa.
Opa, muito obrigado por me receberem.
E o que a gente pode falar de cara?
Assim, se a gente for olhar meio que historicamente, um jogo específico acabava bombando muito mais que os outros não é algo tão estranho assim. Se você olhar bem para trás, Tetris é algo assim, lendário, até hoje a gente lembra, sendo que é mais velho que muitos de nós aqui, mais velho que talvez até o pai de alguns que estão ouvindo ou falando aqui. Mas bombou muito. Por quê? Foi por causa do gameplay? Foi por causa da música? Meio que por causa de tudo e pelo timing. Jogo viral é meio difícil você apontar uma causa de por que ele bombou. Ele acabou bombando por todo o ambiente que gerou em volta. Alguns intencionalmente e outros nem tanto.
É a mesma coisa da música do momento, ou do filme do momento, a série do momento. Acaba tendo essa peça de mídia que acaba transcendendo e todo mundo ficando sabendo sobre ela em determinado momento, que acaba sumindo de repente.
São basicamente o resultado num conjunto de condições do momento que fazem eles simplesmente explodirem e de repente tá todo mundo falando daquele jogo. Acaba aparecendo não só nas redes sociais, no YouTube, no Twitch, pelo menos hoje em dia, mas até tempos passados em que esses meios não existiam, na televisão, nos jornais, simplesmente todo mundo passa a falar daquele jogo.
Sim, a gente ainda voltando um pouco pro passado, a gente tem Space Invader, que foi muito grande, e por vários motivos, uma das coisas interessantes do Space Invaders, não quero me aprofundar muito isso, mas é engraçado como a curva de dificuldade do jogo cresce ao longo da progressão, só porque, por limitação de hardware, o jogo era muito lento. Aí quando você ia matando inimigos, ia diminuindo o número de objetos, então o hardware conseguiu rodar melhor, ele acelerando, não porque alguém programou assim, mas acabou porque assim que o jogo roda pela limitação de hardware. Mas o que eu quero falar aqui de fato é do Pac-Man. Que assim, quase todo mundo deve conhecer aquela pizzazinha amarela que faz waka waka waka, que fica comendo aqueles tic-tac, aquelas pilosinhas e fugindo dos fantasmas. Porque assim, parece ser só mais um jogo que foi feito assim, for fun, mas teve muito pensamento por trás ali. Porque quando o Pac-Man foi feito, a ideia era ser um jogo que ele era mais aberto para um público que não fosse só o padrão masculino, que é o que tinha nos arcades da época, pelo menos no Japão, que é de onde o jogo veio. Então a ideia foi fazer um personagem que, no caso o autor, ele achou que seria mais receptivo pelo público feminino e mais jovem. Que por isso ele fez um personagem fofinho que parece uma pizza. E é isso aí. E o nome inicial ia ser Pac-Man. Todo mundo sabe disso, mas eu tenho que deixar claro, porque assim, a trivia que todo mundo sabe sobre Pac-Man. Que era pra ser Pac-Man, mas a galera dos Estados Unidos achou que o pessoal poderia vandalizar a máquina trocando algumas letras e fazendo aparecer um xingamento. Então, por causa disso, trocaram pra Pac-Man. Mas o que eu quero falar aqui é do ponto interessante de Pac-Man, que eu acho que foi uma das coisas que fez ele ficar tão popular do seu elemento de gameplay. É o fato de que, primeiro, ele foi um dos primeiros jogos, não o primeiro, a ter uma cutscene. Que é aquela cenazinha de transição dos fantasmas correndo atrás do Pac-Man, o Pac-Man correndo atrás dos fantasmas. Muita gente até na época achou, putz, por que alguém que tá jogando no arcade vai querer parar pra não tá jogando? Mas a ideia é só pra ter um tempo pro player que se respirar entre uma fase e outra. Que foi algo também bem diferente. E a inteligência artificial, digamos assim, dos fantasminhas. Porque, assim, eles tinham um modo de caça e um modo de scout, que é de patrulha. É, eles estavam sempre no scout, que eles só ficavam meio que andando, indo pra um, entre os quatro cantos do mapa, até ficar uma certa distância do Pac-Man. E aí, a partir desse momento, cada um seguia sua própria IA. O Fantasminha Vermelho, ele sempre perseguia o ponto atual do Pac-Man. O Fantasminha Verde, meio azul, que depende do seu monitor, ele sempre ia um ponto futuro. Ele mirava quatro quadrados à frente do Pac-Man. E o Rosa, ele pegava o ponto meio que ponto médio entre esses dois. Então, naturalmente, esses três fantasmas já agiam trabalhando como pinça atrás do player. Isso era bem diferente comparado com o que a gente tinha na época. O Fantasminha Amarelo é o meu favorito, porque ele é o assustadinho, tadinho. Aí quando ele chega perto, ele foge. Bem, mas isso foi ano passado. O que a gente tem hoje em dia é várias plataformas de redes sociais que dá pra compartilhar imagens, vídeos, seja o que seja, de vários jogos. Isso ajudou muito nesse efeito viral de vários jogos. A gente tem aí o Minecraft, que cresceu muito também com o advento do YouTube, que veio aí, tinha muito vídeo, muitos youtubers que até hoje são exclusivos de Minecraft, seja por fazendo mods de outras pessoas, usando mods que outras pessoas fizeram, ou simplesmente fazendo coisas malucas, algumas criações, algumas pinturas. Teve gente que fez até computador no Minecraft.
A criatividade que o Minecraft abre para criadores de conteúdo no geral é, tipo, imprescindível. Nós tínhamos já jogos mais sandbox, mais focados em criatividade, mas nenhum tinha chegado a um nível de não dar um direcionamento específico pro jogador dessa forma, te colocar num mundo... Ah, você pode jogar para sobreviver, você pode jogar para construir, você pode jogar para fazer a storyline básica do jogo. Tanto que o Minecraft hoje é o jogo com maior número de visualizações no YouTube, com incríveis 53 bilhões de visualizações. Pelo menos esses são os dados do site 33GB postados há alguns anos atrás. Pode estar diferente hoje, não temos como dizer.
Mas a questão é que com o passar do tempo o Minecraft foi caindo e vários jogos foram tomando o cenário. Muitos jogos indie, porque também rolou no meio tempo a Revolução Indie, então assim, deu uma disseminada. MOBA cresceu muito, então a gente teve aí o LoL, que foi uma grande bomba que aconteceu. O CS também teve seu crescido, mas ele meio que já tinha seu público. Eu não sei se eu poderia classificar o CSGO como jogo viral, porque ele meio que sempre foi bem constante. Ele tinha um público dele, que já veio da época das lan houses aí, quem tem essa memória. Mas aí apareceu um joguito chamado PUBG, Player Unknown Battleground, que ele meio que, na minha memória pelo menos, é o jogo Battle Royale atual que teve o maior impacto, assim. Que a ideia é que você é jogado numa ilha com outras pessoas e pode sobreviver só apenas um player ou uma equipe pequena de players. O problema de PUBG era, ele tinha um preço inicial. Você tinha que pagar pra começar a jogar, depois disso era de graça. Vendo isso, vendo o público que isso tinha, porque assim, PUBG vendeu muito. Isso porque veio, entre aspas, de lugar nenhum. Não é como se fosse de uma grande saga, de uma empresa famosíssima. E a Epic percebeu essa oportunidade e falou, bem, eu também consigo pegar meu pedacinho disso aqui. Ele fez personagens mais cartoonizados, mudou um pouco o gameplay com o fato de você conseguir construir paredes e armadilhas e coisas do tipo. Barabim barabum, cá estamos, Fortnite.
E é interessante porque o PUBG realmente veio do nada. A Bluehole e a PUBG Corporation nasceram com o jogo praticamente. E dá aquela noção que você não precisa já estar estabelecendo para conseguir um jogo que consegue se tornar viral. Tanto que temos vários jogos indies que explodiram por meio do YouTube, por meio do streaming, que são pequenos, ou simples, ou não são multiplayer, não são essas experiências gigantescas. Nós temos o Happy Wheels, que no começo da década quase todo mundo queria jogar no browser, que tinham muitos youtubers fazendo vídeos de reações às fases que você podia fazer upload, né, pro jogo.
Foi uma das coisas que catapultou o próprio PewDiePie, que é o maior youtuber aí, que não é uma empresa de comparação, um youtuber pessoa. Ele, assim, é inegável que boa parte do crescimento dele deu-se aos vídeos de Happy Wheels. E Amnesia, que também houve o seu tempo de explosão dos jogos de horror.
Sim.
O próprio Undertale é uma história estranha, por causa que ele acabou não crescendo em nível de PUBG, mas ele foi bem viralizado. Muitas pessoas estavam sabendo sobre ele. ele chegou num nível de popularidade que até chamou a atenção de grandes estúdios, tanto que colocaram, de certa forma, um personagem do Undertale, que é um jogo independente, no Super Smash Bros., que é a grande batalha dos videogames. Mas aí eu tenho uma pergunta pra vocês dois.
Lá vem.
Olha só. Uma pergunta que não tem resposta, porque se tivesse uma resposta, a gente tava todo mundo rico aqui. O que faz um jogo ser viral? O que vocês acham, acreditam que faz um jogo se tornar viral?
Fazer um jogo redondinho e ter sorte. É isso. No fim das contas, assim, como eu disse, Pac-Man teve vários pontos que justifica. Mas você não pode garantir que se você se outra pessoa tivesse seguido a mesma fórmula, mas com alguns poucos elementos diferentes, também ia dar certo. É meio que sorte. A Epic, porque assim, você pensa, não, ela fez Fortnite, deve ser uma gênia dos games. Epic, antes de Fortnite, fez Paragon. Eu não sei se muitas pessoas que jogaram. Era um MOBA meio que misturado com um shooter que era feito em Unreal e era muito pesado. Eram poucos computadores que rodavam aquilo. E assim, falou, pô, não durou muito tempo. Já fecharam os servidores, não tem como mais jogar. E depois fez Fortnite. Então, eu não acho que tem como você marcar um ponto específico que falou, tipo, não, faz isso, que bomba.
Tem algumas características em comuns que a gente encontra em jogos tipo Doki Doki Literature Club, que foi um jogo criado meio que para promover um projeto futuro da equipe por trás dos desenvolvedores, que é basicamente tornar as reações ao jogo serem interessantes, sabe? Por exemplo, plot twists que fazem quem tá jogando fazer "Oh, nossa!" Nós temos também o Five Nights at Freddy's, que baseou-se basicamente em jump scares, que naturalmente vão gerar reações que, para quem está assistindo, pode ser engraçado. E, por isso, mais vídeos, que então fazem mais pessoas irem atrás do jogo. E é isso que gera essa característica viral. Porém, é aquele negócio. Você pode ter um jogo com todas essas características que não decola.
Acaba que depende também da certa sorte, porque... Ah, hoje em dia nem tanto, mas houve uma época que o terror, os jogos de terror estavam bem alta, que foi onde o Amnesia estava muito grande, saiu Outlast, saiu Five Nights at Freddy's, saiu vários jogos nessa pegada, que basicamente grandes youtubers, eles meio que iam procurando por jogos, fossem na Steam, fossem no Itch, fossem onde fosse, e se ele acabasse pegando o seu jogo e o vídeo acabasse sendo engraçado ou divertido, o seu jogo bombava. Então, passou-se a ser muito fazer o seu jogo... como o Renato já disse, para ser um entretenimento, não jogarem, sim assistir. O Doki Doki bombou, mas é bom lembrar que o Doki Doki é uma visual novel. É um estilo de jogo que não é comum ter esse nível de popularidade. É basicamente um jogo que você fica lendo o texto. É um livro com reações de imagens e umas possíveis escolhas. É um livro 2.0. Mas assim, e ele bombou por todo esse design em volta dos plot twists e tal. Mas aparentemente eu não sei se terror está bombando mais tanto quanto bombava.
O mais próximo que a gente teve num jogo viral de terror foi o infamoso Baldi's Basics in Education and Learning. Eita. Que foi um jogo que, se você pensa, é um jogo de terror, entre aspas, que tenta mimicar um pouco o estilo de jogos educacionais para computadores, tipo, no começo do século. Daí ele tenta fazer um plot twist super fraco, que na verdade o professor quer te matar porque você errou uma questão de matemática. E ele basicamente parodia, né, os jump scares nos jogos de terrores virais. E tudo bem, ele conseguiu uma certa popularidade e ele deu uma certa explodida, só que logo ele já desapareceu e, tipo, ainda tem um pequeno following. Mas, quando o jogo fica viral e só apenas isso, só depende daquela explosão inicial, ele cai em esquecimento.
Esse é um grande ponto, né? Você conseguir se manter alto e se manter vendendo. Porque não é só porque você fez um jogo que, se você fizer uma continuação, ele vai bombar também. Porque, eu acho, voltando ao que eu disse, acho que esse é um dos motivos de por que jogos de terror não estão mais tão em alta. Porque, assim, tem uma gameplay, uma playthrough. Se você viu alguém assistindo, a sua não vai ser tão diferente. Então, existe um limite de quantas vezes pode ser repetida. Mas, por outro lado, um Fortnite, um PUBG, um Apex Legends, algo do tipo, ele é muito mais dependente da sua habilidade. Então, você vê um Shroud jogando, um Ninja jogando, que são pessoas muito habilidosas no jogo, acaba sempre sendo interessante, por pura demonstração de habilidade. É tipo se tivesse uma live stream de um jogador de futebol grandíssimo só fazendo embaixadinha e jogo com a bola, a pessoa ia assistir. Eu assistiria.
E o Fortnite, nessa questão de fazer algo interessante pra se manter antenado, ele tem aqueles eventos grandiosos que acontecem em game, que, sinceramente, é um dos motivos de eu continuar voltando pra esse jogo de novo e de novo. É que a cada certo tempo, numa season, né, num período de jogo, eles promovem um... É meio que uma cena, uma cutscene que ocorre em todas as partidas que estão online no mundo todo, simultaneamente, e que tá todo mundo assistindo junto, todo mundo para de jogar o jogo para assistir, por exemplo, o evento retrasado, que foi a briga entre um robô gigante e um monstro, ou esse último evento em que eles simplesmente destruíram o mapa do jogo ao vivo, com todo mundo dentro, e deixaram o jogo offline por 2 dias. O jogo, maior jogo da década, provavelmente, e eles deixaram fora do ar por 2 dias, criando aquele hype gigantesco, e quando o jogo voltou, ele explodiu de novo. O Fortnite, ele fica re-explodindo pra viralidade, e ele continua existindo dessa forma.
Parece até que ele entendeu como o sistema funciona, de como você consegue manter os seus jogadores, ou até pessoas que não estão jogando você, conversando sobre o seu jogo, fazendo ele ser um assunto. Que acaba sendo realmente a questão do próprio viral. Tipo, aquele vídeo é o assunto, ou agora esse aqui é o assunto da semana que as pessoas vão conversar na internet ali aqui. E eu acho que eu gostei muito do que vocês falaram sobre ser algo que as pessoas reagem. Porque o próprio Fortnite ou PUBG, ele tem uma ideia de que você está assistindo alguém jogando, você meio que tem uma história acontecendo, que tipo, ah, tem 100 pessoas, e como que essa pessoa vai agir nesse momento? E existe um momento de tensão, de se esconder, tudo, e cria mudando esses momentos, que acaba não sendo, tipo, a mesma coisa sempre, igual, tipo, um CS, que apesar de ter ficado muito grande, você consegue dizer que, ah, tem a estratégia aqui, a estratégia ali. Nesses jogos de PUBG, é divertido assistir, porque cria-se uma história. E é a mesma coisa, talvez, até das pessoas gritando em jogos de terror. Uou, isso aqui é legal porque consigo ver essa reação das pessoas, isso aqui é legal, você consegue ter algo por assistir. Eu acho que esse talvez seja o que está... Não que seja a regra certa, como a gente até falou de jogos tipo o Undertale, que não tem nada pra reagir ali em público.
Esse é um jogo muito bom.
É só um jogo muito bom.
Mas pra falar, só pra não falar que só dá pra ser um jogo viral, aquilo que não tem nada por trás, aquilo que saiu do nada. Não, nós temos o nosso querido Pokémon GO, que saiu alguns anos atrás, e quando tinha saído, todo mundo que conhecia Pokémon de alguma forma viu aquilo e falou: caramba, é Pokémon na vida real. Você, quando já tem também essa following por uma marca ou por um IP, né, uma... Em propriedade intelectual já existente, muito famosa, consegue pegar e transformar em uma coisa grande novamente, se você consegue acertar aquele espaço de mercado que não está sendo explorado. Que foi o que o Pokémon GO fez muito bem.
E é bom lembrar que hoje em dia o Pokémon GO não tem mais a mesma quantidade de players que antigamente, então todo mundo fica falando: ah, Pokémon GO é dead game, é jogo já morto, ninguém mais joga, mas ele continua bem rentável. E é interessante a gente pensar também que, assim, só porque um jogo é viral não quer dizer que ele tá fazendo bilhões. Muitas vezes um jogo que tá fazendo muito dinheiro tá só na dele conseguindo fazer uma própria comunidade e acaba investindo muito dinheiro. Então, assim, viralizar é algo bom, mas não necessariamente é a única forma de você garantir sucesso financeiro do seu jogo.
É, até uma grande surpresa que a gente teve essas semanas agora, que foi revelado que um dos jogos mais vistos no YouTube é o Free Fire. E é um jogo que... Acho que a gente aqui não tem muito contato porque nós não somos muito próximos de jogos por celular. Mas ele é um jogo que muito jogado, muito, muito jogado, um dos mais assistidos no YouTube. Acho que estava Minecraft, depois do Free Fire. Mas a gente escuta mais do Fortnite do que do Free Fire. E a gente fica perguntando também por que que isso. Ele meio que criou uma comunidade gigantesca, mas não estava viral. Ele estava meio que se mantendo, criando sua própria comunidade devagarzinho ali. A gente não sabe qual vai ser o futuro dele, mas acaba que... Nem todo jogo popular é viral, de certa forma, pensando assim. Nem todo jogo que é popular tá sendo conversado sempre.
É, nossa, a gente tem, por exemplo, também o Super Smash Bros. É que, tudo bem, quando tá pra ser lançado um novo Super Smash Bros, realmente viraliza. Porém, depois do lançamento do jogo e depois dos lançamentos dos personagens, pelo menos até as últimas versões que não tínhamos, né? Lançamentos de personagens por DLC, o jogo continuava, tipo, muito popular. Porque são jogos extremamente bons e a Nintendo consegue fazer um jogo bom muito bem. Então, não basta também pra você se manter popular, viralizar. Se você mantém um jogo bom, se você dá um suporte pra sua player base, você consegue ter muito sucesso de vendas e manter uma player base estável pra caramba.
Porque esse acabou sendo o caso do PUBG, no final das contas. Ele acabou sendo muito viral e sumiu. Então, acho que é bom realmente esse negócio. Ser viral não significa que vai ser um sucesso contínuo. Não ser viral não quer dizer que não faz sucesso também. Ele é mais realmente o que faz as pessoas conversarem sobre ele e como você trabalha com isso.
É uma ótima estratégia de marketing.
É uma ótima estratégia de marketing.
É, a questão é que, assim, também tem toda a jogada administrativa por trás. Algo que me veio à memória agora é que, assim, Telltale Games, né? Saiu o Wolf Among Us, foi um grande jogo, junto com os outros jogos que também veio com a série do The Walking Dead. Foi crescendo, eles não souberam administrar o próprio dinheiro, tentaram morder algo maior que a boca, e a empresa acabou só fechando. E assim, fazia um tempinho que eu não vi num dos games algo desse nível acontecer, porque não foi como se, que é o que geralmente acontece, um estúdio ou uma empresa foi diminuindo, alguém comprou. Não, ela implodiu, ela não soube lidar com a sua administração e só implodiu. Então, acho que é bom a gente também lembrar que isso, no fim das contas, é uma questão de saber administrar as coisas. Seja você bombando ou não. PUBG, de fato, caiu muito, mas assim, ver Fortnite gratuito, né? E assim, muito mais rentável. No sentido de ser, pelo próprio visual mais cartunesco, ser mais apelativo para o público mais infantil, eu acho que acabou perdendo nessa competição aí.
E, infelizmente, estamos terminando o nosso tempo por hoje.
Muito obrigado, Thiago, pela sua presença.
Opa, obrigado por me receberem.
Obrigado também você, ouvinte, que depositou seu tempo no nosso programa para ficar mais ligado no que acontece no mundo dos jogos.
Agora vamos para os nossos recados.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos em fog.icmc.usp.br. Isso é fog.icmc.usp.br. Tem algum tema que gostaria de ouvir aqui no nosso programa? Faz alguma pesquisa na área dos jogos e gostaria de falar sobre? Mande um e-mail pra gente. Nosso contato é portraisdoscontroles@usp.br. E esses foram os recados desbloqueados no momento.
E chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanha até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima.